A partir de 2020, a Polícia Militar do Estado de São Paulo passou a incorporar o programa de Olho Vivo na Polícia, sistema de câmeras operacionais portáteis, conhecidas como COPs, que são acopladas às fardas policiais com o objetivo de reduzir os níveis do uso de força policial, melhorar a produtividade, regulamentar e analisar o trabalho nesses ambientes, entre outros. Segundo o recente relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é possível observar a redução da letalidade de forma acentuada dentro das unidades policiais que passaram a incorporar as COPs em suas operações. Em 2019, 102 adolescentes foram vítimas de intervenções policiais, número que caiu para 34 com a incorporação do sistema. Daniel Edler, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, explica que para a compreensão da temática, antes é necessário entender a letalidade policial como um problema de segurança pública.
Eu acho que a primeira questão que precisa ser colocada, na verdade, é se o uso da força pela polícia, principalmente o uso da força letal, é uma questão de política pública. Assim. Eu acho que isso é meio que parte desse pressuposto, mas eu acho que isso não é um consenso no debate público. Existe muito discurso, a gente vê muito discurso de que as mortes causadas pela intervenção policial são quase como uma consequência, um efeito paralelo das políticas normais de controle de segurança pública, né? Como se você não pudesse fazer um policiamento efetivo que, de fato, reduzisse crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, sem uma alta taxa de letalidade. E a gente já viu, na verdade, uma série de programas de redução de homicídios que tiveram como efeito também uma redução do número de mortes causadas pela PM. Então, olha para a segurança pública como uma questão de polícia, mas também como uma série de outras estratégias que podem intervir nas comunidades, podem intervir no terreno, de forma a reduzir o risco de violência. E o policiamento é um desses efeitos, né? Além disso, a gente pode pensar o policiamento de uma forma mais inteligente, né? Um policiamento orientado para o problema, com uma saturação em áreas onde existe concentração de crimes, policiamento preventivo para evitar que os crimes, tente evitar que os crimes aconteçam, faça uma dissuasão em vez de uma repressão.
Edler menciona também que está na hora de avaliarmos políticas públicas de uma forma mais sistemática, sendo possível notar que os resultados nacionais com relação à aplicação das COPs são positivos. Contudo, é necessário compreender que essa política não funciona para a melhora do problema de forma isolada.
A gente não pode simplesmente achar que esse resultado vai se reproduzir ao longo do tempo, porque as câmeras entram em um contexto institucional amplo, onde outras medidas estão sendo implementadas. Então, só as câmeras especificamente, elas não funcionam se os policiais começarem a perceber que os abusos de autoridade, que o uso da força e etc. não levam a condenações, por exemplo, no sistema de justiça criminal, se a promotoria não usa as imagens, se os juízes não usam as imagens, se a defensoria tem dificuldade de acessar essas imagens para mostrar que houve, por exemplo, tortura policial, abuso do uso da força, etc. Então não basta só a polícia militar investir nessas câmeras. Essas câmeras têm que gerar imagens que são usadas por todo o sistema de justiça criminal para responsabilizar os policiais. E se esse processo acontecer, de fato, gerando mais transparência na ação policial, aí sim a gente pode ter um indício de que os resultados que a gente pegou, que a gente avaliou nesses primeiros meses, vão ser reproduzidos nos próximos meses. Mas eu acho que é importante pensar que nenhum equipamento implementado na polícia é uma bala de prata. Ele precisa de todo um contexto de interesse institucional em supervisionar o uso da força, em controlar o uso da força, em responsabilizar os policiais que, porventura, possam fazer um uso pouco responsável da força. E com todo esse arcabouço institucional, aí sim a gente pode dizer que existe um impacto, sim.
É também importante entendermos que a utilização das câmeras não é a única forma de reduzir o uso da violência, sendo interessante analisar o problema a partir de um olhar abrangente. Edler comenta:
o crime é multicausal, então é muito difícil você cravar peremptoriamente que uma variável específica teve esse impacto. É muito difícil fazer essa avaliação de impacto, por isso que são poucas as avaliações de impacto e por isso que os gestores públicos têm que levar muito a sério esse processo de avaliação de impacto. Mas há, por exemplo, pesquisas do Daniel Cerqueira, do IPEA, mostrando como que o estatuto de desarmamento, ou reduzir o número de armas em circulação, reduziu o número de crimes. Há pesquisas que mostram que o sistema educacional, principalmente para ensino médio, se for em tempo integral, ele também pode reduzir o número de crimes, mantendo adolescentes na escola por mais tempo, dificultando a entrada deles nos circuitos do crime, etc. Isso também pode reduzir o crime em algumas regiões. Há uma perspectiva de que mudanças demográficas, então o envelhecimento da população reduz o crime. Eles são realmente diversos fatores que impactam nisso. E um programa de segurança pública tem que tentar olhar para todos esses fatores e ver o que ele pode fazer.
Eu conversei com Daniel Edler, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP sobre o tema. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.